We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back.
It's coming, football's coming home, it's coming.
Salve, salve, amantes da Premier League! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Three Lions BR, a casa da Premier League no Brasil. Eu sou Jorge do Carmo e, mais uma vez nesses episódios pós-temporadas, teremos mais um tema pós-temporada agora também para falar desse finalzinho da Premier League 19-20, que acabou agora. Hoje o tema é decepções da temporada e estou aqui com o meu Dream Team formado mais uma vez, com o Ochoa do jornalismo brasileiro, César Costa. E aí, César, firmeza?
Muito boa tarde, Jorge, muito boa tarde, Padilha, a você que está nos escutando. Cara, eu acho que a gente podia mudar o título desse episódio para 5 jogadores que vão fazer a temporada da vida, porque sempre que a gente critica alguém, a pessoa tem um desempenho fantástico na rodada seguinte. A gente tem a famosa corneta mágica, né? Saudades.
Exatamente, a nossa corneta mágica funciona, mas o bom é que a gente revive os jogadores do campeonato, né? A gente parece, por exemplo, trazendo mais para o futebol brasileiro, o São Paulo revivendo outros times, né? A gente faz isso com os jogadores, a gente revive os jogadores. Mas, estamos aqui também com o nosso querido Vitor Padilha, promessa da base. E aí, Padilha, firmeza?
Firmeza, bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço para você, Jorge, um abraço para o César. Só queria falar que eu revivi 2 nomes. Giroud, que fez uma partida boa hoje pela FA Cup, mesmo sendo vice, e David Luiz, né, que foi campeão hoje. Enfim, depois das minhas críticas, todo mundo rende. Eu acho que depois desse podcast, os 5 vão brigar pela bola de ouro.
Exatamente, a gente não teve coragem de colocar, por exemplo, o David Luiz. Já tô dando spoiler aqui, rapaziada, desculpa, mas é verdade. Não colocamos o David Luiz porque um jogador que é campeão no final de temporada, com esses números maravilhosos de cartão vermelho, por exemplo, que aconteceu, a gente não tem o que falar. Então, não estará entre as nossas decepções, pode ser também pelo fato da gente não esperar muito, né? Mas seguindo aqui, vamos para o nosso primeira decepção de hoje, que é ninguém mais, ninguém menos que o goleiro David De Gea. Alcançou um número extraordinário essa temporada de 113 clean sheets, ele é o maior da história do United, ele acabou de passar o pai do Kasper Schmeichel, o Peter Schmeichel, é um número extraordinário, né, na história do Manchester United. Obviamente foi em menos jogos que o Peter Schmeichel, mas é um número muito significativo. Mesmo assim, a torcida não vem colocando tanta expectativa no jogador. Ele está 9 temporadas no time. Em 2017, ele foi extraordinário, apontado como o melhor goleiro do mundo por muitas pessoas, muitos jornais, muitos times, muitos jogadores também consideravam o De Gea o melhor. Em 2018, a gente teve aquela queda com a Copa do Mundo ali, frangou, foi mal na Copa do Mundo pela Espanha, tinha muita expectativa, e essa temporada alcançou um número até que ok, assim, vamos dizer, de clean sheets, que foram 13 jogos sem tomar gol aí, então é um número até razoável. Mesmo assim, a temporada é julgada abaixo de rendimento, né? E eu queria saber, César, tem que se preocupar mesmo com as atuações do De Gea, ou será que estão pegando muito pesado com o jogador?
Vamos ficar em cima do muro dessa vez, eu acho que é um pouco dos dois, assim. O De Gea é um goleiro que foi fantástico quando tinha uma defesa frágil, e à medida que a defesa foi melhorando, ele foi facilitando também, não faz muito sentido isso. Quando a gente viu um United mais encaixado, um United com um nível de jogo mais sólido, um time mais sério, um time que dá para acreditar, que tinha mais consistência, vitórias, o De Gea começou a levar gols que antes ele não levava, com um United meio capenga, com treinadores que não conseguiram se firmar lá, quando o time era praticamente um queijo suíço e ele se virava lá atrás. Então ele deu lugar a 30 defesas fantásticas por jogo, para ter no máximo uma ou duas de vez em quando exigido, e também levou vários gols fáceis, né? Uma falha de um goleiro fica muito mais marcada, assim. O goleiro pode fazer 5, 10 defesas no jogo, se ele falhar, com certeza a falha vai ser o grande destaque no dia seguinte. Então, do mesmo jeito que o DGL não conseguiu manter um número de grandes defesas por jogo, que eu acho que é muito do mérito da defesa do United, ele aumentou o número de falhas. Eu acho que não é um número muito absurdo. Eu acho que também a temporada dele podia ter sido melhor para um goleiro do nível dele. Não acho que ele impactou em números negativos para o United. O United teria classificado mais fácil para a Champions se o De Gea estivesse no mais alto nível. Acho que ele pouco foi importante para essa temporada, tanto para o bem quanto para o mal. Então, as críticas são merecidas, mas também são exageradas.
Justíssimo, justíssimo. É um jogador que sempre dá o que falar, assim, mas A verdade é que não tá gerando aquela confiança de um time que tá empolgando, teve uma, vamos dizer assim, ressurreição no meio dessa temporada com o Bruno Fernandes, e no final ainda é um jogador que continua sendo criticado. A gente teve a semifinal da FA Cup, onde teve uma falha, muitos julgam falha com o gol do Giroud, ali, né, que o Chelsea venceu o Manchester United, então a gente teve uma série de jogos aí que complicaram a vida do De Gea, e temos um outro jogador que pertence ao United, que anda se destacando muito, esteve na nossa seleção do campeonato, que é o Dean Henderson, que pertence ao Manchester United, e talvez volte, a gente não sabe se vai ser emprestado, vendido, ou se vai entrar nessa disputa com o De Gea, ou às vezes roubar a vaga do De Gea. Padilha, se você tivesse esses dois goleiros apostos para a próxima temporada, você venderia algum deles, ficaria com os dois, e quem seria o seu titular?
Depende, eu acho que depende de muitas situações. Se o United estivesse precisando de dinheiro para fechar alguma contratação, que eu acho que não é o caso, eu venderia o Henderson, né? Deve ter um valor de mercado muito maior que o De Gea atualmente. E o De Gea não é um goleiro ruim, a gente não tá falando que o De Gea é um goleiro péssimo, que não serve para o United, só tá falando que o De Gea caiu. Eu acho que o De Gea foi para a Copa sendo um goleiro, depois da Copa é outro. Aquelas falhas contra o Cristiano Ronaldo, contra Portugal, enfim, eu acho que fica muito marcado na carreira dele. Mas se desse, eu ficaria com os dois. Meu titular seria o De Gea ainda. Mas se eu estivesse precisando de caixa para fazer alguma contratação, para deixar os cofres em dia, eu venderia o Henderson. Ele é a estrela da Premier League no gol esse ano. Eu acho que ele, todo mundo vai lembrar dele. Eu acho que você pode ouvir 500 podcasts, vai estar todo mundo citando o cara, 500 programas, vai estar todo mundo citando o cara. Essa é a minha opinião. Eu ficaria com o De Gea, deixaria o Henderson no banco, mas venderia por uma boa proposta.
O perigo é vender o De Gea e depois fazer que nem o Chelsea com o De Bruyne, né? Tornar um grande craque aí, mas vamos ver o que acontece, vamos ver quais serão as decisões do Manchester United. Vamos falar de brasileiro por aqui agora, porque a gente teve até um jogador que a gente conversou que poderia ter colocado aqui, é o Bernard, também, que não fez lá uma excelente temporada, foi bem abaixo do esperado, mas a gente teve um jogador que fez uma temporada excelente em 2018, 2019, na última temporada, se mostrou muito promissor com a equipe, e tanto ele quanto a equipe dele foram mal essa temporada, que é o Felipe Anderson. Felipe Anderson, temporada passada, fez 9 gols, 4 assistências ainda, recebeu a convocação do Tite, né, para a seleção, então foi uma ótima temporada para o jogador, e assim como o West Ham, ele caiu bastante de rendimento. César, essa queda de rendimento do Felipe Anderson fez o West Ham cair, ou ele que foi junto, é um jogador que a gente pode destacar nesse time como um jogador que levou esse time mais para baixo nessa temporada?
Com certeza, Jorge, ele sempre foi a principal, acho que a principal arma criativa do West Ham. E ele não estar bem, o West Ham não está bem. E o West Ham não está bem, não permite que o Felipe Anderson esteja bem. São coisas muito ligadas. A gente sentiu muito falta da presença do Felipe Anderson. Antes era muito comum, pelo menos num mês, você vê pelo menos 2 semanas lá, o Felipe Anderson fez um golaço, né? Era sempre manchetes constantes da Europa, tanto na Lazio quanto no West Ham depois. É um cara de muita qualidade, mas é comum você ter sul-americanos. Não sei se o Felipe Anderson ainda é jovem, quantos anos está ele, mas também ter dificuldade de adaptação. Ele pode ter tido uma ótima temporada, mas ainda vai ter tempo para poder se firmar melhor ainda na Premier League. Eu acho que foi um ponto fora da curva para o West Ham e para o Felipe Anderson. E com um time mais consistente, ele pode se firmar tanto no West Ham como ele pode sair. Eu acho que uma saída do Felipe Anderson do West Ham não seria ruim, mas também acho que teria o time que contratasse ia precisar de muita bala, então é algo difícil acontecer. Você investir muito alto para um jogador que tem uma temporada ruim. Mas eu não duvido que a próxima temporada dele seja muito melhor. Eu acho que foi só realmente um ponto fora da curva.
Esperamos, né, que a próxima temporada do jogador, que é um jogador muito promissor ainda, é novo, né, não tem mais de 30 anos, então tem muito que render do futebol ainda. Mas a verdade é que quando rendeu, chamou a atenção do Tite, como eu bem disse, teve algumas convocações. E a gente está sabendo que agora com o futebol brasileiro acendendo um pouco com o Flamengo, por exemplo, várias promessas da base vindo aí, o Vinícius Júnior se destacando, por exemplo, no ataque, também vários jogadores se destacando, essa disputa por ser convocado está cada vez mais alta. Com esses jogadores novos surgindo, eu queria saber, Padilha, Felipe Anderson ainda pode ser um nome nesse futebol, ou hoje, comparando aos talentos dos jovens que estão vindo aí, como o Rodrigo também, é um jogador que não tem chance de ter presença no ataque ou no meio de campo da seleção?
É complicado, porque se for falar por essa temporada, não tem como convocar, e tem todos os nomes ainda melhor. O Rodrigo é muito melhor que ele, eu acho que mesmo o Felipe Anderson estando abaixo, eu acho que o Rodrigo vai ser melhor, não que já é. Eu acho que o Rodrigo a gente tem que analisar com um pouco mais de calma, assim como o Vinícius Júnior, a gente não pode empolgar e a gente não pode criticar muito. Eu acho que os dois têm bola no pé, mas se a gente bota muito lá em cima, a decepção pode ser muito maior. Mas eu não convocaria o Felipe Anderson se ele não estivesse fazendo uma temporada espetacular. Eu acho que a gente tem nomes que podem suprir e podem adicionar muito mais que o Felipe Anderson para a seleção. Como ele foi convocado para alguns amistosos, esses amistosos da seleção que eu vivo batendo na tecla que não valem nada, que são contra seleções fracas, pode ser que num desses amistosos contra seleções inexpressivas, seleções que a gente nunca lembra, ele possa ser convocado. Para esses jogos, eu até defendo que jogadores mais exóticos, entre aspas, e mais fora da fila, sejam convocados, né, para ver se mostram algum talento, para ver se mostram algum talento com a seleção. Então, assim, para competições de alto nível que a seleção vai enfrentar, acredito que não dê para o Felipe Anderson. Para amistosos nada a ver que a CBF adora marcar, vale.
Só informação, né? O Felipe Anderson nasceu em 93, então agora ele deve estar 27 para 28 anos. E é um jogador que está no auge de carreira, ele só teve um ano na Inglaterra e teve 5 na Itália. Então tem muito tempo pela frente o Felipe Anderson. Acho que ele joga em alto nível, pelo menos até 33. Deve pegar mais uma Copa ou duas fácil.
Exato, é um jogador que tem tempo ainda, né? Vamos ver como é que o Felipe Anderson vai lidar com tudo isso. Depois que a gente cornetou aqui, é o que vocês disseram. Tem muita chance de se dar bem temporada que vem. E um jogador que precisa fazer a mesma coisa, precisa acender logo no time, é o Moise Kean, que tá aqui ainda no nosso top 5 decepções. É um jogador que veio da Juventus, muito, muito jovem ainda. O jogador, na última temporada pela Juventus, teve 6 gols em 13 jogos. E foi num período que saía do banco, entrava, fazia gol, teve algumas oportunidades como titular. E ficou muito presente nesse período também, né, que jogou na Juventus, pela luta contra o racismo que esse jogador sofreu na Itália também. Então, um jogador que respondeu na bola, respondeu fazendo gols, chamou muito a atenção de vários times, inclusive do Everton, que já fez essa contratação, e é um jogador que não rendeu ainda essa temporada, né, pelo menos. Teve só 2 gols e 2 assistências e cercado de más atuações, entrava, ia muito mal, recebeu poucas oportunidades como titular e desperdiçou elas também. Como é um jogador muito jovem, Padilha, eu queria saber, já dá pra cobrar, depois de uma temporada inteira, do Kean, de uma melhor atuação, e dá pra dizer que esse investimento do Everton foi ruim ou a gente tem que esperar mais um pouco?
Eu não acho que o investimento do Everton foi ruim. Ele tem 20 anos, é muito, muito novo. É muito novo pra se falar que foi um investimento ruim. Eu acho que ele tem potencial pra ser craque. Só que eu acho que a gente coloca ele como decepção, porque ele vem de uma temporada ótima na Juventus, assim, estrelando, pegando mídia, todo mundo comentando, e chega no Everton e não consegue sair do banco, por exemplo. Tem algumas dificuldades para jogar, mas eu acho que é só por isso. Não acho que tem que fazer uma cobrança exagerada a ele. Eu acho que não dá para considerar um investimento ruim. Acredito que pro futuro do Everton é maravilhoso. O Everton busca esses talentos, né, muito jovens, por todo mundo, então acho que foi um ótimo investimento do Everton, não é ruim para agora. Pode ser bom, pode ser muito melhor para depois. Acho que o Everton fez uma enorme contratação com o Kean. Eu acho que ele virou a decepção por dar menos do que ele pode dar. Só por isso.
É um valor muito baixo, realmente, pelo jogador, né? Ele foi contratado na época pelo Marco Silva. E queria saber, César, com a chegada do Ancelotti agora, mudou o treinador, foi o treinador que pediu esse jogador, que veio nesse preço, vamos dizer assim, barato, né? Por quanto promete. Com o Ancelotti agora, você acha que ele tem oportunidade de crescer? É um treinador que valoriza a base e consegue, por exemplo, reviver, vamos dizer assim, o futebol, ou evoluir, né, o futebol do Moise Kean?
Eu acho que você tocou na palavra-chave, que é evoluir. Eu acho que reviver ainda é muito cedo, pô, falar que o futebol do cara morreu com 20 anos, mas evoluir é a palavra. As grandes exibições que eu vi do Moise Kean como torcedor da Juventus foi saindo do banco. No Everton também, ele teve 6 jogos como titular e foram mais de 20 saindo do banco. Então ele tá numa fase de crescimento, ele tá numa fase de adaptação. O futebol da Premier League é totalmente diferente do futebol italiano. Talvez ser emprestado para um clube de menor expressão e ter mais volume de jogo, como o Abraham foi para o Swansea, em outros casos de centroavantes que a gente viu de ser emprestado do primeiro escalão para o segundo, possa funcionar. Mas eu não vejo o Everton com grande. O Calvert-Lewin, por exemplo, né, um nome super confiável. Você fala, esse cara com certeza é melhor que o Moise Kean. Então no Everton ele tem espaço. E eu acho que cabe muito do Ancelotti olhar pra ele e falar, pô, eu acho que vale investir, eu acho que essa temporada ele vai vingar. Ou fazer a avaliação e falar, pô, tá muito cedo, vamos emprestar. Porque o mais importante do Moise Kean é jogar. Se for pra passar a temporada inteira no banco de novo, vai ser muito, muito difícil ter uma progressão na qualidade dele.
Eu acho que também o Moise Skin tem tudo para crescer na próxima temporada. O Everton busca ainda talentos muito jovens, né, pro seu time. Tem a notícia que pode ir atrás do Cebolinha, enfim. Mas eu acho que eu não emprestaria. Eu deixo no time. Eu acho que talento desse não é para emprestar. Eu acho que no talento, com o Ancelotti é exatamente essa palavra, é evolução. Com o Ancelotti ele tem muito a crescer. Técnico experiente, com um garoto muito jovem, ainda mais sendo muito vencedor, que nem o Ancelotti é, eu acho que tem tudo para dar certo. Né?
Chegando ao nosso quarto nome dessa lista, a gente vai falar do Ndombele agora, o jogador que veio do Lyon, mas essa temporada decepcionou muito, porque foi uma contratação num valor muito alto, que se esperava muito, mas só teve 2 gols e 2 assistências, só 12 jogos como titular. César, lembrando um pouquinho dele no time do Lyon, dava para criar tanta expectativa? Como foram as atuações desse jogador pelo Lyon? O que que prometia na Premier League?
Cara, como todo mundo que sai da França e vem pro Lyon, jogou muita bola. Jogou muita bola como Pepe, jogou muita bola como Maximan, mas ele jogou no nível mais baixo e inclusive ele jogou no Lyon. O Lyon é um nível mais elevado do campeonato francês em relação aos outros clubes franceses. O Ndombele era absurdo, cara. O que ele fazia, o controle de bola que ele tinha, a forma como ele dominava o meio campo, tanto conduzindo como distribuindo o jogo. E ele chegou no Tottenham muito valorizado, né? O reforço mais caro da história do clube. Eu acho que o valor pago foi justo pelo futebol apresentável, mas é aquilo, ele chegou numa realidade totalmente nova, chegou num clube com um clima péssimo, teve troca de treinador, teve um Mourinho que não encaixou totalmente, e teve brigas, né? Você brigar com o treinador dificulta muito mais ainda você desempenhar seu bom futebol. Pra mim foi uma grande surpresa ele ter jogado mal, e eu acho que se ele não continuar no Tottenham, vai ser melhor pra ele.
Eu acho que o número dele é muito, muito fraco no Tottenham. Eu acho que num ano turbulento que vive o Tottenham, ele também teve um ano muito abaixo. Ele tem menos de meia finalização por jogo. Ele tem 0.3 finalizações por jogo. Então, assim, ele é um cara que não apareceu. Ele é um cara que não deu assistência. Ele não tem passe decisivo. Ele tem menos também de um passe decisivo por jogo. Então, acho que o Ndombele faz certo, sim, se pensar em buscar novos ares. Eu também concordo que... Eu concordo que muitos dos craques do Tottenham devem buscar novos ares. Eu acho que o Tottenham é um grande clube com uma grande bagunça. Então, também acho que vale a pena ele trocar de ares. Porque eu esperava um pouco mais, mas em um clube muito bagunçado, com um treinador bagunçado, né? Se dá pra perceber que eu sou contra os treinadores experientes, aparentemente, na Premier League, não que eu seja, mas eu acho que o Mourinho bagunça ainda mais um elenco bagunçado.
É um jogador que eu fico com uma pena de, por exemplo, se ele, depois de uma temporada ele já sai da equipe do Tottenham, porque é um jogador que tinha tudo pra dar certo na Premier League, ao meu ver, né? Jogador de muito controle de bola, que se mostrava muito forte fisicamente também, né? Então, é um jogador que geralmente manda e desmanda no meio de campo, e na Premier League que você tem que ter uma reposição de bola muito rápida, é um jogo muito volátil, muito rápido de um lado pro outro. Eu acho que ia se dar muito bem no Ndombele, é uma pena, mas assim, não sou crítico desses treinadores experientes, diga-se de passagem, eu aposto que no próximo ano ou no outro, acredito que o Mourinho ainda vai conquistar qualquer título pelo Tottenham, disso eu não tenho dúvida. Eu acho que ele vai conseguir, nem que seja uma FA Cup da vida, ele vai conseguir o espacinho dele. Mas em relação ao futebol de um jogador evoluir, eu sinto que tá faltando isso, né? Na equipe do Tottenham, eu não tô vendo os jogadores evoluírem. Tenho um pouco de medo em relação ao Kane, do Son, que já são jogadores que conseguem manter os seus números. Imagina o Ndombele, que precisa de tanta evolução. Então, eu concordo. Eu acho que precisa de um treinador mais presente, de um time que esteja mais encaixado do que o Tottenham hoje.
Teve muito da briga, né, do Ndombele com o Mourinho, eles não se bicaram, então se o Mourinho continuar, provavelmente vai ser muito complicado o Ndombele conseguir jogar pelo Tottenham. E também é muito complicado o preço dele. Ele é um cara que tá muito valorizado, e eu acho que, igual a gente falou do Felipe Anderson, é um preço muito alto para um negócio muito arriscado. Você não pode ter certeza que o Ndombele vai dar certo, que o Ndombele não vai brigar com seu treinador. Então, ele tá numa encruzilhada, né? Se o Mourinho continuar, ele vai conseguir jogar no Tottenham? E se ele não jogar no Tottenham, para onde será que ele pode ser emprestado? O Tottenham emprestaria para um rival? Para atrapalhar ele na Premier League, ou ele iria para um mercado alternativo? Então ele está numa situação bem frágil, bem delicada.
É mais um dos enormes prejuízos do Tottenham, né? Ou o Tottenham tem um prejuízo de dispensar o Mourinho, ou ele tem um prejuízo de dispensar o Ndombele. Eu acho que entre os dois, com certeza, vai pesar pro lado do jogador. Então, muito, muito conturbada essa temporada do Ndombele. E se eu fosse apostar num futebol, uma liga boa para o Ndombele, acho que seria a La Liga. Agora eu acho que seria um bom lugar para ele.
Acredito que justamente essa questão de investimento é que preocupa, né? Vamos ver a decisão que o Tottenham vai tomar para a próxima temporada. Mas falando de investimento, finalizando o nosso top 5 de hoje, dos top 5 decepções, vamos falar do goleiro mais caro da história do futebol, vamos falar de Kepa, que vem na sua segunda temporada, depois que ele veio do Bilbao para o Chelsea. Ele foi muito bem na Europa League do ano passado, um jogador que, pelo menos eu, não sei se vocês vão concordar, foi destaque no título do Chelsea, mas assim, foi a única competição que eu vi ele ter destaque. Desde a temporada passada na Premier League, vem com alguns erros. O Lampard chegou, deu a confiança para o jogador começar como titular essa temporada, retirou, colocou o Cabedeiro, colocou ele de novo, e agora no final da temporada, inclusive na final da FA Cup, que aconteceu e o Chelsea perdeu aí pro Arsenal, foi o Cabedeiro que estava no gol e não o Kepa, mostrando a desconfiança que o treinador tem, né, em cima do Kepa. O Kepa tem números muito abaixo, essa temporada só teve 8 jogos sem sofrer gol, e uma média de 1.4 gols sofrido por partida, então é uma média realmente preocupante para o goleiro mais caro da história. Padilha, o Kepa recebeu muita chance nessa temporada, né? Como eu falei, revezou bastante com o Cabedeiro. E, assim, depois de 2 temporadas e ainda não encaixou o Kepa na Premier League, nesse time do Chelsea, o Kepa na Inglaterra, né? Até nas competições internacionais, dá para dizer que ainda falta adaptação, o jogador está sofrendo algum tipo de pressão? Qual que é o problema das atuações do Kepa? Será que se iludiram? O investimento não valia tudo isso?
Eu acho que tem um pouco de tudo. Eu acho que a falta de adaptação acontece quando você está muito pressionado e você não está muito. E você não rende o esperado. Eu acho que uma coisa vai levando a outra. O Kepa não rendeu o esperado, obviamente. Eu acho que ele foi o goleiro mais caro do mundo, se eu não estou enganado. Então, assim, com esse peso já nas costas, querendo ou não, o jogador quando chega com esse peso é muito, muito. Você tem que mostrar muito. E ele não mostrou nada perto disso. Então, assim, eu acho que o problema das más atuações também tem nisso. Porque pagaram muito e talvez ele não valha tudo isso que pagaram por ele. A temporada de destaque do Bilbao às vezes pode ter enganado, às vezes pode ter ludibriado muita gente. Como isso acontece? Acontece até no Brasil com times que vão buscar jogadores, por exemplo, alguém no Sport e agora o cara tá encostado. Então acho que não dá. Não dá, você tem que pagar um preço justo pelo jogador. Eu acho que com o mercado inflacionado não vale a pena. Eu acho que ele tá muito pressionado, ele não se adaptou, tanto que hoje quem jogou foi o Cabalheiro, um goleiro que eu não vejo a menor segurança. Eu acho que, assim, perto dele é muito pior. Então se o cara ainda não cai na confiança do treinador, ele não vai se adaptar. Eu acho que vai ser muito difícil ele se adaptar na próxima temporada. Mas eu espero que ele volte a mostrar um bom futebol. Eu gosto muito dele, mas até agora não provou.
É um jogador que precisa provar logo, porque o Lampard, com essas trocas, né, colocando o Cabalheiro em momentos decisivos, está mostrando, né, pelo menos, que não quer contar mais com o jogador ou que está em dúvida em relação ao jogador. Isso preocupa bastante. Inclusive, vem se especulando muito no mercado sobre um novo goleiro do Chelsea. Falaram nomes como Onana, Oblak. É o momento do Chelsea atrás de outro goleiro mesmo, César, com tantos investimentos sendo feitos, investimentos altos. Vale a pena um investimento alto no Oblak ou no Onana ou outro jogador assim neste momento?
Faria a exceção apenas pro Oblak. O Oblak, pra mim, é o melhor goleiro do mundo e são poucas as metas em que você contrataria o Oblak e não mudaria tanto o patamar. Talvez o Ter Stegen, o Courtois numa boa fase, mas eu acho que para qualquer outro time do mundo, você contratar o Oblak, você elevar muito o nível. E eu acho que seria uma contratação que bateria o preço do Kepa, foi realmente o goleiro mais caro da história, como falou Padilha, 80 milhões de euros. E ele tem um começo, me lembra muito o De Gea. O De Gea foi muito criticado no começo do United e depois virou o que virou, né? Virou um baita goleiro, para alguns ex-goleiraço, mas para mim ainda é um baita goleiro, mesmo com a temporada irregular. Tá muito cedo, tem 25 anos só. O preço, quem pagou foi o Chelsea, não foi o Kepa que escolheu o preço dele. Na hora, você vai contratar o goleiro titular do Atlético de Bilbao, você não pode esperar que chegue o goleiro titular do Barcelona. Então, tinha que ter mais calma com as expectativas. Ele não escolheu o preço dele, ele veio de um time que tinha menos pressão que o Chelsea, é um time de menor expressão que o Chelsea, e ele é um bom goleiro tecnicamente. O que falta é muito questão psicológica, falhar menos. Eu acho que falhas é muito da sua cabeça, de fazer o movimento certo, ter confiança. Então o Kepa ainda é um grande goleiro, ele é muito novo e vai ter muito tempo para se desenvolver e precisa de calma com ele. Você contratar o Oblak seria uma solução, mas você gastaria muito dinheiro para trazer um goleiro desse nível. E não seria só uma solução, como elevaria o nível do seu time. Mas tirando o Oblak, qualquer outro tiro que o Chelsea der, qualquer outro contratação que o Chelsea tentasse nesse mercado, ia ter o mesmo nível de risco do Kepa, de chegar um bom goleiro e não conseguir repetir as boas atuações que teve no clube anterior. O Kepa, ele já mostrou que é um bom goleiro em outros lugares, em outras oportunidades. Você falou na própria Europa League e foi muito bem. Ele só ainda não conseguiu adquirir a consistência necessária para ter a confiança minha, sua, do torcedor do Chelsea. Então precisa ter, o torcedor do Chelsea precisa ter calma com o Kepa. Eu acho que teve um grande investimento para você querer se livrar logo porque não deu certo de imediato. Isso para quem acha que não deu certo. Eu acho que ele demonstra irregularidades, mas ainda é um grande goleiro.
Eu acho que assim, você buscar um grande goleiro agora como o Oblak, eu não sei se dá para ficar com o Oblak e Kepa no mesmo time, por exemplo. Eu acho que você já ia ter que se, né, ia ter que mandar o Kepa embora. Então eu não acho que o Chelsea tem que ir atrás de outro goleiro a nível titular, por mais que o Oblak acrescentasse muito, ia mudar o patamar do Chelsea. Eu acho que um goleiro reserva, um goleiro, o Onaná, eu acredito que seria um bom reserva, mas eu não sei se ele sairia do, né, do Ajax titular para ser reserva no Chelsea. Então, assim, eu acho que o Chelsea precisa de um goleiro, mas um goleiro reserva, porque o Caballero não é um bom goleiro reserva. Se ele não é um bom goleiro reserva, eu acho que o Chelsea tem que ir no mercado, mas não deve ser prioridade.
Então, para complementar, eu concordo da parte do goleiro reserva. Eu acho que o Cabadieira a gente conhece lá da Copa e deu aquela bela assistência para o Rebić marcar. E essa questão das Copas é normal o goleiro reserva aí. Eu acho que não é tanto um voto de desconfiança do Lampard, só dando oportunidade para o goleiro reserva jogar as Copas. E realmente, quem ia comprar o Kepa? Quem ia gastar o dinheiro que o Chelsea gastou? E o Chelsea só emprestar o Kepa? Ia ser muito dinheiro jogado fora, né?
Exatamente, é um jogador que não dá nesse valor, né, que foi pago para ser só um empréstimo, assim como a gente falou do Ndombele também ser emprestado. Eu acho que é um jogador muito difícil ser só emprestado, teria que ou concluir uma grande venda, que fica bem difícil na situação do mercado agora, ou, né, o que vai provavelmente acontecer com os dois jogadores na próxima temporada é tentar aí se redimir. Justamente por isso que a nossa enquete final é sobre esses cinco nomes que citamos aqui. Então vamos lá, De Gea, Felipe Anderson, Moise Kean, Ndombele e por fim o Kepa. Queria saber, César, quem desses cinco nomes tem mais chance de se redimir temporada que vem?
Para mim é o De Gea. Eu acho que assim, foi uma escolha fácil para mim. Eu acho que ele tá na situação mais confortável. Ele não teve uma temporada muito abaixo, ele não ficou muito tempo no banco e ele tá num time encaixado. Acho que assim como o Kepa, ele tem algumas questões de confiança, de falhar, não por falta de técnica, mas por falta de estar com a cabeça no lugar. E eu acho que essas férias podem ser um bom momento para ele relaxar, ele conversar com o Solskjaer, ver se ele fica ou fica o Dean Henderson. Eu acho muito difícil o United se livrar do De Gea por todos os serviços prestados até agora. E com o United mais encaixado e ele com um pouco mais de confiança, eu acho que de todos aí ele é o que vai voltar a jogar em mais alto nível.
Eu vou um pouco na mesma linha, acredito muito no De Gea também, mas eu acho que eu vou ficar na aposta entre os dois goleiros. Vou subir em cima do muro, que nem o César gosta de fazer todo episódio, né? Fica aqui a minha crítica. Brincadeiras à parte, eu acho que o Kepa, com uma equipe, uma defesa mais arranjada, porque a defesa do Chelsea também é muito fácil de entrar. Hoje o Rudiger deu uma grande prova. O goleiro, até o zagueiro mais consistente pode fazer um baita erro. Então, os outros participantes dessa zaga aí, os outros queridos colaboradores dessa grande palhaçada, Christensen, Zuma, todos estão indo muito mal também. Então eu acho que o Chelsea fazendo investimento melhor na zaga é um goleiro que pode melhorar bastante. Então eu espero um pouquinho mais desses dois goleiros. E você, Padilha?
Eu tava em dúvida entre dois, mas como você escolheu uma das minhas opções, que era o Kepa, eu vou modificar a minha. Eu vou para minha opção B, que eu vou no Moise Kean. Eu acho que ele pode melhorar muito, muito. Acho que a adaptação vai ser um fator maravilhoso para ele. Eu acho que ele pode fazer uma próxima temporada muito boa. Eu acho que ele tem condições de evoluir, como a gente falou, do Mourinho, não, do Ancelotti, evoluir seu futebol. Então, se o Ancelotti ficar no Everton, eu acho que tem tudo pro Moise Kean evoluir pra caramba, jogar um futebol 5, 7 vezes melhor do que ele jogou esse ano, né? Já que foi um ano ruim. E eu acho que começando do zero agora, dando uma relaxada, respira, vê que não foi bem, mas vê que tem um treinador que pode te ajudar, ele pode ser muito importante pro Everton na próxima temporada.
É isso então, estamos chegando ao fim do nosso episódio, espero que tenham gostado. Nos sigam na nossa rede social, lá no Instagram e no Twitter também, @treelionsbr. Não esqueçam também de, se quiserem sugerir novos episódios ou aqui xingar a gente também, fique muito à vontade. Estamos sempre com a nossa resenha toda segunda e sexta aqui no Spotify. É isso, rapaziada, fechamos então?
Fechamos. Parabéns aí pro Chelsea que conseguiu perder pro Aubameyang FC. E o Lampard vai ter muito trabalho pela frente aí, porque não dá para perder para um treinador de 38 anos, não, viu?
É, eu só vou falar, antes de me despedir, eu vou falar que eu, como um grande secador, falei que ia ser 2x0 pro Chelsea, o Arteta precisava, mas vai dar pro Lampard. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, o cara perdeu até o Pulisic no jogo. Então assim, se vocês quiserem o número da Mega Sena, peçam pra eu citar 54 números de 1 a 60. Os 6 que sobraram é o da Mega Sena. Um abraço, um beijo, até semana que vem.
We'll go on getting back, so getting back, so getting back, so getting back. It's coming.